São 10 horas e 43 minutos, você está ligado na Rádio FMG Educativa, no programa Conexões. Eu sou Elias Santos e o nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, trazendo para você cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio, ok? Começa hoje aqui em Belo Horizonte e vai até domingo a Mostra Cinema e Direitos Humanos na América do Sul. Oitava edição, ela passa pelas 26 capitais do país e também pelo Distrito Federal. E traz 38 filmes sul-americanos divididos entre Mostra Competitiva, Mostra Cinema Indígena, olha que bacana isso, hein? Homenagem, né, ao documentarista Vladimir Carvalho e programação especial. E agora, para falar com a gente sobre essa mostra, nada melhor do que o coordenador da mostra que acontece em Belo Horizonte, que é o jornalista Alexandre Pimenta, que está ao telefone, na ponta da linha, e conversa com a gente ao vivo aqui no Conexões. Bom, Alexandre, prazer tê-lo aqui conosco. É um grande abraço para você. Bom dia, Alexandre.
Bom dia, Elias. É um prazer estar falando com você. Te agradeço a oportunidade.
Tamo junto nessa. Alexandre, obrigado. Vamos contar um pouco da história, né? De onde é que nasceu essa ideia, né? De unir o cinema aos direitos humanos e principalmente com foco na América do Sul. Por que isso, Alexandre?
Olha, a luta ou o trabalho em defesa dos direitos humanos sempre foi muito árduo no Brasil.
Isso.
Ceifado de preconceito e desconhecimento pela população, pelos dirigentes. E há 8 anos... a ideia de trabalhar o cinema e a temática de direitos humanos nasceu na Secretaria de Direitos Humanos, na Presidência da República, junto com a equipe da Cinemateca Brasileira na época, e a ideia floresceu, teve uma primeira mostra em 3 ou 4 capitais, e desde então ela só vem crescendo e cada vez mais já está em todas as capitais. E agora tem uma proposta também de exibir em mais de 500 lugares além dos cinemas tradicionais.
É mesmo? Tipo ir para a rua, essas coisas, Alexandre?
É ir para a rua.
Legal, hein?
O cinema ser exibido em organizações não governamentais, em escolas.
Poxa!
Em os mais variados lugares,
sim,
possíveis,
sim.
Nos pontos de exibição esse ano. Haverá um kit com 5 desses 38 filmes que a gente está exibindo no cinema.
Poxa, parabéns, hein? Isso aí é muito legal, né?
Porque era uma vontade muito grande
muito
que a gente está vendo concretizar.
Porque, na verdade, Alexandre, nós tivemos o quê? Os cinemas, né, infelizmente, migraram a sua grande maioria para os shoppings. E aí não é um lugar para, né? Não é bem um lugar para um tipo de mostra como esse, que tem outro tipo de reflexão, né?
E migrou não só no sentido físico, mas também temático, né?
Isso.
Os temas dos filmes nos shoppings são sempre grande espetáculo e entretenimento. Não tem, o ponto de reflexão é muito frágil, né, em filmes que são feitos para ter bilheteria, né? Então, tem o seu valor, mas eu acho que tem que ter espaço para os cinemas de autores, o cinema de reflexão, um cinema que aborde a realidade de uma outra forma, ou mesmo a ficção de uma outra forma, né?
Isso, e como não temos muito espaço de cinemas de rua, né? É legal esse negócio de ir para a escola, de ir para a praça, de ir para as organizações. Então, muito, muito bacana. Parabéns.
Nós vamos exibir ali, por exemplo, ali na Padre Belchó, no centro da cidade.
Ah,
ali,
ótimo! Nossa, ali?
No Instituto Undió, ali praticamente na rua a exibição.
Que barato! Ali tinha um cinema ali, não tinha, Alexandre, antigamente?
Ainda tem lá um
ainda
cinema.
Tem? Boca do Lixo.
Tem um dos últimos cinemas da cidade, cinemas de rua, ainda tá lá.
Centrão, olha que barato.
Então, uma boa coincidência, a gente está trabalhando no cinema do lado de uma sala de cinema.
Isso mesmo, muito bom. Alexandre, vamos lá. Há uma homenagem especial ao documentarista, ao Vladimir Carvalho. Eu queria que você falasse um pouco, né, dessa homenagem. Quem é o Vladimir Carvalho para a gente aqui na Rádio UFMG Educativa?
O Vladimir Carvalho é uma pessoa da maior qualidade. Ele é paraibano, mora hoje em Brasília. Ele já tem uma trajetória de mais de 50 anos de filmes. Ele, desde o País de São Saruê, que aborda os engenhos no Nordeste, até os filmes mais recentes dele, que é sobre o Teotônio Vilela, sempre abordaram a nossa realidade, pensando, refletindo, questionando o que o Brasil fez, o que o Brasil vai fazer e como é que está a vida do brasileiro. É uma pessoa extremamente humana, extremamente inteligente, e é uma honra para a gente poder homenageá-lo esse ano. Nós ficamos muito felizes com essa escolha, né? E ele sempre trabalhou engajado né, nos destinos do país, e para a gente é muito bom ver isso.
Ô Alexandre, eu assisti, parece um tempo atrás, lá em Tiradentes, um documentário dele sobre o José Lins do Rego.
Sim, não é? Também, que ele era vizinho do José Lins do Rego.
Maravilhoso.
Ficou anos fazendo esse filme.
Exatamente. Aí mostra trecho do filme Menino do Engenho, né?
É, tem alguma coisa de arquivo, sim.
E eu achei interessante, eu não me lembro quem que era, se era o Gilberto Freire, que tinha a maior inveja dele, assim, se aproximou dele, né, do Zé Lins do Rego, porque não conseguia escrever como o Zé Lins do Rego, como um cientista, né, tinha uma escrita muito dura. É. E o Zé Lins do Rego era flamenguista, né, doente, essa coisa
doente,
toda.
Doente.
E muito bacana o trabalho do Vladimir, porque percorre várias épocas, então parece que ele tem um trabalho, assim, de guardando as coisas, é isso também, Alexandre?
Ele tem um arquivo muito grande, ele recentemente doou tudo para a universidade.
É mesmo?
Totalmente desprendido, o arquivo dele foi todo para...
Da Paraíba, a Universidade da Paraíba?
Não, para a UNB, eu
acho. UNB, porque ele mora em Brasília hoje, né?
É, olha, fantástico. Ele fundou na Paraíba a Academia Paraibana de Cinema, né? Nós não temos aqui em Belo Horizonte, mas na Paraíba tem a Academia de Cinema.
É a terra do meu pai, hein? Seu Severino, aí, que ótimo.
A universidade está fazendo um trabalho também de ponta, tecnológico, muito legal, muito importante, né? Eles não têm uma premência, não só no cinema, mas a Universidade Federal da Paraíba hoje é base até para um sistema de exibição de cinema latino-americano.
Que barato, hein? Não sabia disso.
Uma plataforma que eles estão desenvolvendo lá com o professor Guido, muito interessante.
Tá bom. Bom, 10h50, nós estamos conversando ao vivo aqui no Conexões com o coordenador em Belo Horizonte da Mostra Cinema e Direitos Humanos da América do Sul, Alexandre Pimenta, jornalista Alexandre Pimenta. Alexandre, queria que você falasse um pouco também sobre a mostra que vai trazer cinema indígena. Como é que é isso aí?
A produção de cinema indígena, ela tem aumentado muito no Brasil nos últimos anos, né? Sempre, ala do cinema etnográfico sempre abordou a questão indígena, mas era sempre o branco filmando o índio, né?
Isso.
Desde o Major Thomas Reis, né, que filmou os Bororo em 1910, né, a gente sempre viu o branco retratando o filme, retratando o índio no cinema. Nos últimos anos, nas últimas décadas, a realidade está mudando. Hoje, as comunidades indígenas atuam diretamente na produção de cinema. Tem muitos cineastas indígenas hoje formados, né?
Isso.
E a temática do filme tem mudado. A história, a forma de contar a história tem modificado bastante. E é muito legal para ter o resgate da memória das nossas culturas indígenas. E também é uma forma de estar discutindo essa temática, né? Acho que o país tem que desenvolver a questão agrária, mas a preservação da nação, da memória dos nossos antepassados, como os indígenas, deve ser preservado. Eu não sou aquela pessoa que endemoniza o produtor rural,
tá. Mas
também a forma que a produção agrícola lida com o índio no Brasil é terrível, né?
É verdade. E o cinema é um momento interessante, né, de dar visibilidade ao indígena, de inclusive lutar pelos seus direitos também, né?
Claro, né, de dar voz, né, e espaço para buscar os seus direitos, né?
Alexandre, hoje nós temos a abertura, né, às 7 horas da noite. Como é que vai acontecer? O que acontece?
É às 19 horas, é lá no Cine Humberto Mauro, na Afonso Pena, né, no Palácio das Artes. Nós vamos ter, logicamente, uma cerimônia de abertura com os nossos apoiadores, que
sim,
o governo do estado e a prefeitura, em diversos órgãos, nos ajudaram muito nessa mostra, no trabalho de mobilização. A Fundação Clóvis Salgado também é um parceiro nosso, cedeu os espaços com muito carinho, com muita atenção, né? Até faço um agradecimento ao vivo aqui ao Rafael Sicarini, né, que nos ajudou muito, né, nesse processo. E hoje nós vamos ter exibição de dois filmes: A Onda Traz, O Vento Leva, do Gabriel Mascaro, que trata sobre a questão dos deficientes auditivos. É a primeira vez que eu vejo essa abordagem.
Legal, hein?
Né, que é muito interessante, trabalha muito o som do filme. É muito interessante isso. E o silêncio também do filme, que é a realidade dos deficientes auditivos.
Isso.
E um filme que eu sou apaixonado pelo filme, que é a história de Amor e Fúria, do Bolognese, que é uma animação,
né,
que retrata os 500 anos do Brasil, desde o descobrimento até o período do golpe militar, com desenho animado. Então é um filme muito premiado, é um filme muito bonito.
Tá bom. Quem quiser saber mais da programação, tá na internet?
A gente tem esse ano uma novidade, que é o Facebook da 8ª Mostra de Cinema e Direitos Humanos na América do Sul, Belo Horizonte. Cada capital tem uma página, nós temos a nossa no Facebook, é fácil de achar, que tem lá todas as sinopses, fotos, horários, mais informações para você poder pesquisar e selecionar o filme que você quer ver.
Tá bom, a mostra vai até quando?
Até no domingo, dia 8.
Então tá, aproveitar bastante.
Vamos lá.
Alexandre, para finalizar, não tem jeito, no início da nossa conversa você falou sempre da história no Brasil e na América do Sul pela batalha junto aos direitos humanos. Alexandre, nos dias de hoje, você como jornalista, né, vou puxar um pouco assim, botar as barbas de molho da mídia. A mídia tem colaborado ou a mídia hoje tem atrapalhado essa discussão sobre os direitos humanos, na sua opinião, hein, Alexandre?
Eu acho que aborda equivocadamente, com sensacionalismo, uma certa até desprezo, porque as pessoas têm, a imprensa tem pouca paciência com os militantes de direitos humanos, né, e tem também uma pressão muito grande do poder econômico em ressaltar ou destacar qualquer tipo de aspecto que não beneficie o lucro, que não beneficie o pseudo-progresso, né? Eu acho que em outros países isso já mudou, acho que a realidade da economia nossa tinha que mudar, né? Se você tem um povo bem tratado, com condições de vida, com direitos respeitados, ele consome mais, ele é mais lucrativo, eu acho, entendeu? Uhum. Trabalha até mais. Você estando feliz, você trabalha mais. Uhum. Do que ser massacrado e ser escravizado, né?
Legal. Então continuamos a batalha pelos direitos humanos.
Sempre. Acho que é sempre.
Tá.
Sempre.
Tá bom. Alexandre, prazer reouvi-lo aqui na UFMG Educativa, viu? Um grande abraço, viu, querido?
Eu te agradeço, é um prazerão falar com você. Agradeço demais a você, aos ouvintes, à rádio, à universidade. Muito obrigado.
Tá bom, grande abraço, conte conosco. Valeu,
também,
Alexandre.
Também, Elias, estamos à vontade aqui, à disposição.
Tá bom, esse foi o Alexandre Pimenta, jornalista, coordenador da mostra em Belo Horizonte, a mostra Cinema e Direitos Humanos na América do Sul, que começa hoje e vai até o dia 8 agora, então fica atento. Eu vou colocar aqui mais uma vez, né, na abertura, o Alexandre falou hoje às 7 horas da noite, a abertura traz duas exibições, A Onda Traz, O Vento Leva, que traz um personagem surdo, olha que interessante, dirigido pelo Gabriel Mascaro. Atenção, pessoal que trabalha com Libras, a turma aqui da UFMG, que é a Língua Brasileira de Sinais. E nós vamos ter também uma animação, essa eu já pude conferir, a História do Brasil, chamada né, História do Brasil, né, essa animação, Uma História de Amor e Fúria, do cineasta Luiz Bolognese. Abertura, Cine Humberto Mauro, Avenida Afonso Pena, 1537, Centro de Belo Horizonte, entrada franca. E mais detalhes, você vai procurar na internet, Mostra Cinema Direitos Humanos, né, essa é a 8ª, e coloca lá BH, tá? Porque aí você vai ter a programação toda de Belo Horizonte, combinado? E vale a pena mesmo conferir aí a homenagem a Vladimir Carvalho, que é um documentarista de primeira, e você pode acompanhá-lo durante essa semana aqui em Belo Horizonte. Valeu? E lembre-se, a luta pelos direitos humanos, ela é constante.